Bem, boa tarde a todos, uma vez mais. Podemos então dar início à nossa audição no âmbito do grupo de trabalho das alterações à legislação laboral, no âmbito da agenda do trabalho digno. Temos hoje connosco, e desde já agradecemos a presença dos coordenadores para a elaboração do livro verde sobre o futuro do trabalho. Agradecer a presença da professora Teresa Coelho Moreira e do professor Dr. Guilherme Drey. Que agradecemos, portanto, terem vindo a esta audição e os contributos que certamente aqui nos deixarão. Terão 10 minutos para uma intervenção inicial, depois passaremos aos grupos parlamentares para uma intervenção de, no máximo, 5 minutos e depois devolveremos a palavra aos coordenadores do Livro Verde no sentido de responderem, apelando à síntese e à capacidade de resposta às perguntas que aqui forem colocadas. E, portanto, de imediato, a palavra, não sei se à professora, se ao professor. Professor Doutor Guilherme Drey, faça favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Pela nossa parte, é obviamente uma honra e um gosto estar aqui. Mais uma vez, tivemos a propósito o livro verde sobre o futuro do trabalho e estamos aqui agora com gosto a propósito desta proposta de lei sobre a agenda do trabalho digno, que incorpora alterações ao Código do Trabalho. Queríamos deixar também aqui uma nota prévia, que é a seguinte: nós fomos coordenadores científicos do livro verde sobre o futuro do trabalho, mas não fomos coordenadores científicos desta proposta de lei, portanto a nossa intervenção foi fundamentalmente a propósito do Livro Verde, que tinha como objetivo, obviamente, também apoiar a decisão do decisor político e apoiar a definição de políticas públicas em matéria de alteração da legislação laboral e, consequentemente, há aqui uma relação, eventualmente, entre os dois. A nossa perspectiva é um pouco esta, é tentar dizer se aquilo que resulta do Livro Verde está ou não, em certa medida, globalmente considerado, pelo menos, acolhido aqui nesta proposta de lei. Para esse efeito, só queria recordar duas ou três notas sobre o Livro Verde. O Livro Verde, como se recordam e como está expresso na sua publicitação e publicação, assentava na agenda do trabalho digno. Até havia logo numa frase inicial uma citação da Organização Internacional do Trabalho, segundo a qual o trabalho digno para todos deve ser colocado no centro das políticas para o crescimento e desenvolvimento sustentáveis e inclusivos. E nessa conformidade, aquilo que o Livro Verde sobre o futuro do trabalho fez, genericamente, foi, tendo em conta a realidade social que vivemos, centrada na revolução digital, na massificação da robotização, na automação, no uso de algoritmos e inteligência artificial, no uso de plataformas digitais, no trabalho remoto, foi tentar perceber se e em que medida as políticas públicas podem acomodar da melhor forma possível estas novas tendências, de forma a maximizar as suas vantagens e minimizar as suas desvantagens. O Livro Verde não fala apenas sobre o futuro do trabalho do ponto de vista das suas inovações tecnológicas. No Livro Verde afirmava-se também como objetivo, nomeadamente, tratar do trabalho ou do futuro do trabalho, trabalho à distância, teletrabalho, plataformas digitais, nómadas digitais, inteligência artificial, algoritmos, mas também direito à privacidade, tempo de trabalho e conciliação entre a vida familiar e profissional, direito à desconexão, igualdade e não discriminação e inclusão, proteção social, competências, formação, associativismo sindical, representação coletiva e, bem assim, reforço das entidades públicas com capacidade de fiscalização do ponto de vista das relações laborais. E tínhamos a esse propósito depois um conjunto de sugestões ou de recomendações, como se queira falar, a propósito destes vários temas. E aquilo que genericamente podemos dizer é que, no que diz respeito ao Livro Verde, o trabalho que foi feito consideramos um trabalho bem conseguido, por assim dizer. Em relação aos objetivos que estão expressamente enunciados nesta proposta de lei da Agenda do Trabalho Digno, há aqui pontos de contacto que nos parecem evidentes, o que não significa que esteja tudo rigorosamente nos termos sugeridos, mas nem tinha de estar, porque o Livro Verde não é um livro branco, é apenas um livro verde com um conjunto de orientações genéricas. Mas, olhando para o preâmbulo da proposta de lei, fala-se no combate à precariedade e à segmentação laboral e na promoção da negociação coletiva, fala-se na defesa do emprego dos jovens, na restrição do recurso ao trabalho precário, em requisitos mais robustos para as empresas de trabalho temporário, do ponto de vista das licenças, alvarás, etc. Alarga-se a compensação em caso de cessação de contrato de trabalho de 18 para 24 dias por ano, contrato de trabalho a termo, bem entendido. Reforçam-se os poderes de criminalização, por assim dizer, do trabalho não declarado e novas sanções acessórias para aqueles que praticam, por assim dizer, cedência de trabalhadores não declarados. Regulam-se as novas formas de prestação de trabalho na economia digital, nomeadamente nas plataformas digitais, criando-se uma nova presunção de laboralidade. Reforçam-se deveres de informação em matéria de igualdade e não discriminação quanto ao uso de algoritmos e inteligência artificial. Reforçam-se os incentivos à negociação coletiva, nomeadamente através de incentivos que têm a ver com acesso a apoios públicos. Alarga-se a contratação coletiva e a negociação coletiva a trabalhadores que são legalmente equiparados aos trabalhadores subordinados, que é também inovador, e algumas alterações em sede de arbitragem, nomeadamente arbitragem para efeitos de suspensão da denúncia em caso de fundamentação ou de ausência de fundamentação da denúncia, ou em caso de uma fundamentação que porventura não seja totalmente clara. E reforçam-se os serviços públicos na área laboral e de segurança social. Tendo em conta que, do ponto de vista do teletrabalho, já houve uma intervenção legislativa, a Lei 83/2021, que também contempla o direito à desconexão, e tendo em conta que recentemente, já este mês de agosto, se não estou em erro, houve uma lei, a Lei 23/2017, que também criou o visto para trabalho remoto, genericamente considerando, parece-nos que há aqui uma correspondência global entre esta proposta e o Livro Verde. Senhora Professora.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui exatamente tal como o professor Guilherme Andrade já referiu, enquanto coordenadores científicos do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho 2021, é nessa qualidade que vou abordar, e continuando o que o senhor professor acabou de referir, na generalidade há a coincidência nestes pontos que acabou de referir, não quer dizer que depois, em alguns outros aspectos, não se tenha afastado do Livro Verde, tal como também o Sr. Professor disse, nós apontamos apenas linhas de reflexão para políticas públicas, mas eu gostaria de referir aqui, aliás nós os dois gostaríamos de referir aqui, já tínhamos abordado essa questão, o afastamento relativamente ao Livro Verde, continuando até no seguimento dos pontos que foram tratados no Livro Verde, a seguir vem o trabalho nas plataformas digitais, de seguir ao teletrabalho, ao trabalho nas plataformas digitais, e esse, o trabalho nas plataformas digitais, há aqui um distanciamento do que estava no Livro Verde quanto a linhas de reflexão para políticas públicas na parte da presunção da laboralidade, em que se defendia uma presunção, o estabelecimento de uma presunção de laboralidade entre quem presta atividade nas plataformas digitais e a plataforma digital. A proposta da agenda que está presente na agenda do trabalho, digno no artigo 12A, não tem essa ligação apenas entre quem presta atividade na plataforma digital e a plataforma digital, mas cria um terceiro ente nessa mesma presunção, que está, conforme eu acabei de referir, não verte o que está no Livro Verde para o futuro do trabalho, e nós gostaríamos de salientar isto já aqui nesta primeira parte. Quanto aos algoritmos, creio que o que está na proposta de agenda de trabalho digno tem exatamente o dever de informação, o dever da transparência, que nos parece corresponder ao que está no Livro Verde. Na parte dos contratos de trabalho a termo, consoante o Sr. Professor Guilherme Dai disse, e no combate à precariedade há este aumento da compensação para 24 dias, e esperemos que aquela alteração, esta redação do artigo 344 seja alterada para os 24 dias serem aplicados a todos os contratos de trabalho a termo que caducam, e não apenas na redação que está. E também, possivelmente, há mais alterações a nível que podiam não corresponder exatamente exatamente na parte do trabalho temporário, e o professor Guilherme Dreia também iria referir isso, mas dentro dos 10 minutos que temos não sobra assim tanto, mas uma alteração de redação que equiparar exatamente a forma de redação que está nos contratos de trabalho a termo para a parte dos contratos de trabalho temporário neste combate à precariedade que está lá assinalado. Por outro lado, também a nível da negociação coletiva, consideramos que está de acordo com o que nós tínhamos defendido nas linhas de reflexão para políticas públicas no Livro Verde. Há aqui, e se me permitem voltar a esta presunção e olhando para a presunção, para além de ter esta alteração do que está no Livro Verde, a forma também, a própria redação do artigo 12A, nos índices também, não reflete bem o que nós tínhamos nas linhas de reflexão para políticas públicas do Livro Verde, assim como a própria noção de plataforma digital que é elencada neste artigo 12A da Agenda de Trabalho Digno. E as palavras finais, os 30 segundos finais, se o professor Guilherme Drago quiser dizer alguma coisa, muito obrigada por estes 10 minutos.
Não, nada a acrescentar, eventualmente só concretizar esta questão do contrato de trabalho a termo e do trabalho temporário. Trata-se da proibição de sucessão de contratos. No caso do artigo 143, a nova redação diz que é proibida a sucessão de contratos de trabalho a termo no mesmo posto de trabalho ou atividade, e no correspondente artigo 179 só se fala no mesmo posto de trabalho e não se diz atividade. E, eventualmente, haverá aqui uma correspondência que faz sentido fazer-se. E quanto ao resto, agora estamos obviamente ao dispor para responder a questões. Muito obrigado, Teresa.
Senhores professores, muito obrigado. Em nome do Grupo de Trabalho, passaria então de imediato, depois da intervenção dos senhores coordenadores, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando a palavra ao senhor deputado Sérgio Monte.
Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores deputados, eu começava por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aos coordenadores científicos do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, a professora Teresa Moreira e o professor Dr. Guilherme Drei, e agradecer a disponibilidade para esta reunião e também já a explanação que fizeram sobre o Livro Verde, que, no nosso ponto de vista, é bastante esclarecedora. No entanto, aproveitava também o ensejo para agradecer o excelente trabalho que, na nossa perspectiva, fizeram a elaborar este Livro Verde. E digo até que ele terá atingido todos, se não todos, pelo menos grande parte dos objetivos a que se propunha quando foi criada, quando, enfim, foram convidados para a elaboração deste livro. De facto, faz uma abordagem muito minuciosa àquilo que são as transformações na nossa sociedade, transformações que estão aí todos os dias e que muitas vezes nem damos conta de que estão a ocorrer, sobretudo incidindo sobre a economia digital e também sobre a economia verde. Há uma grande parte do livro dedicada a esta área, enfim, tentar compreender um pouco as tendências, para onde é que isto nos leva e criar linhas, como já aqui foi dito, de orientação para preparar o país para o futuro do trabalho, analisar os riscos e oportunidades, porque há aqui sempre virtudes e vicissitudes em processos desta natureza que convém analisar e que os senhores o fizeram de forma excelente no nosso livro, e nomeadamente também quanto às novas profissões. Na área da economia verde, haverá profissões que ainda não sabemos no futuro quais serão. Há quem diga que os nossos filhos estão a estudar para profissões que ainda não sabemos exatamente quais são. Abre-se aqui uma perspectiva e uma área interessantíssima. Sobre o teletrabalho e o trabalho à distância, o vosso livro também dedicou grande parte a esta temática. Penso que terá ajudado. Eu não estava na Assembleia na altura, nem sequer pensava vir a estar na altura, mas deve ter ajudado bastante os legisladores e, sobretudo, um grupo de trabalho desta natureza, também naquilo que foi a elaboração, a alteração à lei do teletrabalho. Enfim, a regulamentação do trabalho em plataformas digitais, como foi já dito. E os algoritmos, sobretudo, prevenir a utilização perversa, eu utilizo o termo perversa, dos algoritmos. Tem que haver um controle social sobre a utilização dos algoritmos, porque eles são autorizados de uma forma, como eu digo, às vezes, o mais correto possível. E depois também da inteligência artificial, e aqui estamos, pelo menos naquilo que me toca, na infância da arte, o que é que isto poderá representar, vantagens, desvantagens, e sobretudo o que terá a ver diretamente com aquilo que é o nosso direito à privacidade, que eu acho que deve ser inviolável. Portanto, a pergunta que o Grupo Parlamentar do PS vos queria deixar, de uma forma muito simples, na vossa qualidade de coordenadores científicos, é que se Acham que, em termos genéricos, esta proposta segue as recomendações do Livro Verde sobre o trabalho? Presumo, daquilo que já ouvi, que dirão que sim, genericamente, mas se, ao mesmo tempo, caminha, de facto, no sentido do reforço da agenda do trabalho digno, que é também defendida pela Organização Internacional do Trabalho. Muito obrigado.
Senhor Deputado Sérgio Monte, muito obrigado pela intervenção. Passaria, então, ao Grupo Parlamentar do PSD, dando a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Senhor Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar os colegas e um cumprimento muito especial à Sra. Professora Teresa Coelho Moreira e ao Sr. Professor Dr. Guilherme Drey, dizendo que é de facto um gosto ouvi-los novamente aqui na Assembleia da República. Já tivemos a oportunidade de conversarmos e trocarmos opiniões relativamente àquilo que foi a elaboração do Livro Verde e agora estamos com uma iniciativa em cima da mesa e é precisamente sobre essa iniciativa e também sobre aquilo que foi o vosso trabalho, mas essencialmente enquanto pessoas que conhecem bem estas matérias, especialistas nestas matérias, há aqui alguns aspectos que nos suscitam dúvidas e, portanto, queria deixar assim algumas questões em concreto. Não vou tecer comentários relativamente à forma como este processo começou, porque efetivamente já o dissemos várias vezes, mas temos pena e lamentamos muito que não tenha havido concertação social sobre esta matéria, porque estamos convictos que naturalmente sairia uma solução que fosse mais ao encontro daquilo que é a realidade do nosso país. Todos nós, e o PSD também, tem a preocupação do combate à precariedade. Nós podemos ter formas diferentes de lá chegar, mas o combate à precariedade, naturalmente, que é uma prioridade de todos nós. Mas nós não sabemos, de facto, a eficácia desta legislação será atingida no que diz respeito a essa matéria com algumas das normas que aqui são apresentadas. Eu vou começar precisamente sobre a matéria que referiram das plataformas digitais. Já foi referido pelos senhores coordenadores que, de uma forma global, esta alteração legislativa corresponde àquilo que é o que está no Livro Verde, mas não o caso das plataformas digitais. A este respeito, sabemos que qual é a posição que estava inserida no Livro Verde relativamente às plataformas, sabemos a solução que foi adotada pelo Governo. O que nós gostaríamos de perceber é como é que veem esta solução que foi adotada pelo Governo, que tipo de problemas pode gerar na sua eficácia, na sua aplicação. Isso seria um contributo muito importante que nos dariam com essa resposta. Tanto mais até que nós percebemos que a Diretiva Europeia que está em construção sobre esta matéria vai ao encontro daquilo que está no Livro Verde e não propriamente ao encontro daquilo que está aqui na proposta que nos é apresentada. Depois, eu gostaria também, e era muito importante para nós percebermos o que pensam relativamente às novas competências da ACT, designadamente à possibilidade da ACT poder enviar para o Ministério Público sempre que entenda, enviar comunicação ao Ministério Público sempre que entenda que há a que esteja em causa a ilicitude do despedimento. Desde já avançar que há matérias que nos parecem que vai obrigar a que a ACT faça uma valoração que atualmente é da exclusiva responsabilidade dos tribunais e, portanto, parece-nos que há aqui competências que são atribuídas e que não vão ao encontro daquilo que são os princípios basilares do direito. Depois, há aqui uma questão também muito em concreto relativamente ao trabalho temporário e à questão da nulidade do contrato de trabalho temporário quando este for celebrado com uma empresa de trabalho temporário sem licença. Diz a lei que o contrato de utilização é nulo e que se considera que o contrato com o utilizador passa a ser um contrato sem termo. Ora, parece-nos que aqui também vai completamente ao arrepio daquilo que são os princípios do direito, designadamente os princípios da nulidade de um contrato. E gostaria também ainda de colocar aqui uma outra questão relativamente ao período experimental. É que eu não sei se a solução que é encontrada no artigo 112 relativamente ao período experimental se de facto vai resolver algum problema e de certa forma se vai ao encontro daquilo que é o princípio do período experimental. é o período experimental, todos sabemos que é um período que é criado para perceber se há uma adaptação entre empregador e trabalhador e vice-versa, e portanto o que aqui nos faz alguma, nos suscita algumas dúvidas, é o facto de dizer que esse período experimental pode ser reduzido ou excluído nas situações em que um trabalhador tenha um contrato com duração superior a 90 dias com outro empregador. Ora, não era esta a filosofia que foi consagrado o período experimental, não era esta a filosofia, porque tinha em conta precisamente a relação entre aquele trabalhador e aquele empregador, e portanto, é afastado essa premissa inicial e, portanto, nós gostaríamos de ouvir sobre esta matéria. E por fim, e não tendo muito mais a acrescentar, aliás, teríamos muito a perguntar, mas os 5 minutos que nos são dados não permitem tudo, nós, sem querer, de certa forma, abusar da vossa boa vontade, se pudessem enviar-nos alguns contributos por escrito que entendessem relevantes para melhorar aquilo que é esta proposta legislativa, nós naturalmente agradecemos. E mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para estarem aqui connosco. Muito obrigada.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, muito obrigado pela intervenção. Eu passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Senhor Deputado Alfredo Maia.
Muito boa tarde. Obrigado, Senhor Deputado Coordenador, Senhores Deputados, Senhores Convidados, ilustres autores do livro, Coordenadores Científicos do Livro Verde, sobre o futuro do trabalho, eu gostaria de, os escutei com muita atenção e gostaria de colocar algumas questões para as quais, enfim, pedi alguma reflexão também da vossa parte, designadamente em relação às alterações relativas ao teletrabalho. Desde logo identificar se sim ou não há aqui um risco de transferência de encargos do empregador para o trabalhador, na medida em que a empresa passa a ter a faculdade de economizar em espaço em termos do seu local de trabalho. A reflexão que fizeram relativamente aos riscos para a própria organização do trabalho, até no sentido da interajuda, da entreajuda entre trabalhadores para resolver problemas concretos, e essa questão coloca-se muito até nas profissões intelectuais e coloca-se até de forma muito intensa nas profissões intelectuais, onde é necessário a troca de impressões, a partilha de conhecimentos, que por muito que se esforcem as tecnologias de informação e comunicação não resolvem muitas vezes em tempo útil. Já agora também identificar aquilo que para nós constitui um risco em termos da própria organização dos trabalhadores, quer em termos da atividade sindical, quer em termos das comissões de trabalhadores. Por outro lado, gostaria também que refletissem sobre se sim ou não esta é uma oportunidade para revisitarmos a duração das jornadas de trabalho, e designadamente com o objetivo que nomeadamente o PCP tem de promover a redução dos horários para as 35 horas semanais. Por outro lado, a oportunidade que este processo proporciona, e nós entendemos que deve proporcionar, de revisão da própria noção geral de precariedade nas relações de trabalho, não apenas quanto à natureza do vínculo e à sua duração e requisitos justificativos do recurso às várias formas de precariedade, mas gostaria de propor-vos uma reflexão sobre as outras dimensões da precariedade, que passam designadamente pela existência de um conjunto de retribuições acessórias e que nós sabemos na prática são manifestamente, falsamente acessórias, e que constituem de facto a retribuição efetiva, isto é, a retribuição efetivamente percebida pelo trabalhador. Por outro lado, e estou quase a concluir, relativamente à opinião que têm sobre as justificações que hoje em dia existem para o regime cada vez mais existente da laboração contínua e, portanto, a imposição de regime de trabalho por turnos, em que medida em que, é que isto pode ser, por um lado, evitado, na medida em que há setores em que manifestamente estes regimes não são necessários, e que se pode evitar a penosidade extraordinária que o regime de trabalho por turnos representa para os trabalhadores. Vou concluir com uma última questão e que tem a ver, no fundo, e se quisermos ir ao ponto essencial, com a melhor redistribuição da riqueza e que tem a ver com os ganhos de produtividade que as transformações da economia assente no capital e no conhecimento intensivo representam, não é? De que modo é que, do vosso ponto de vista, estes ganhos de produtividade podem ser melhor distribuídos, portanto, designadamente para o fator de trabalho. Disse, muito obrigado.
Sr. Deputado Alfred Meia, muito obrigado pela sua intervenção. Passaria então agora por uma intervenção final ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, dando a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar o professor Dr. Guilherme Drey, a professora doutora Teresa Coelho Moreira, e saudar mais uma vez pelo documento que produziram, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. É um documento que é muito importante e que penso que enquadrou o debate sobre vários dos temas que estão agora a ser legislados e que já foram também, nomeadamente, na legislação sobre o teletrabalho. Não vou alongar muito, mas na legislação sobre o teletrabalho creio que já está a haver, em algumas normas, interpretações bizarras da própria lei. Por exemplo, a própria Direção-Geral da Administração Pública, do Emprego Público, procurou esvaziar a aplicação do dever de desconexão, e insisto, é o dever de desconexão que nós quisemos consagrar na lei, mais do que um direito à desconexão, é um dever de abstenção de contacto das entidades empregadoras, e não sei se terão tido a oportunidade de ler essa orientação, essas perguntas e respostas da DGAIEP, que aliás já mereceram um comentário do professor Leal Amado, comentário crítico, porque precisamente põe em causa o objetivo e o fundamento da lei, dizendo não, podem contactar fora do horário de trabalho, desde que não obriguem o trabalhador a fora do horário de trabalho executar tarefas. Ora, o objetivo do dever de desconexão não era esse, como é evidente, isto é uma forma de prolongar os horários de trabalho. E o mesmo sobre a distribuição dos contactos, e coloco isso porque isso se põe noutros contextos, a distribuição dos contactos aos trabalhadores. Nós, na lei do teletrabalho, colocámos, agora não tenho aqui o artigo, mas que um dos deveres do empregador era facultar uma lista de contactos dos trabalhadores às organizações que os representam, para poderem contactar os trabalhadores que estão em teletrabalho. Ora, a interpretação de algumas entidades empregadoras, nomeadamente do setor público, a RTP é um exemplo, é nós damos uma lista de contacto que nós organizamos. E, portanto, as ORTs, se quiserem, mandam para nós e nós fazemos distribuir pela nossa lista de contacto. Não podendo, as organizações dos trabalhadores saber realmente quem é que está em teletrabalho, dois, estabelecer uma relação direta com os trabalhadores que entendam, e até não apenas em conjunto, e tendo que ter as suas comunicações intermediadas por uma lista que é tutelada e organizada pelo empregador. Isto não nos parece ser correspondente com o espírito da lei, e é uma questão que põe em causa, porque tem vindo a ser muito utilizado o argumento da proteção de dados para impedir o exercício, ou para dificultar, para obstaculizar ao exercício da liberdade sindical e de contacto entre trabalhadores. Eu creio que isto é uma questão importante para o futuro do trabalho. Sobre as plataformas, e é sobretudo sobre isto que queria falar, de facto, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho abriu a porta ao reconhecimento de contratos de trabalho entre os trabalhadores e as plataformas. Foi extraordinariamente importante esse sinal que foi dado pelo Livro Verde. Era um sinal, de resto, em coerência com a jurisprudência internacional e em sintonia com a Diretiva Europeia que está a ser preparado. E, portanto, foi um sinal muito importante e que tinha todo esse respaldo do movimento jurisprudencial e também da discussão da Diretiva, que ainda não existe, mas que vai nesse sentido. Aliás, a própria Inspetora-Geral do Trabalho esteve aqui há não muito tempo a, por um lado, subscrever a visão que aparece no Livro Verde do Trabalho e que está a ser trabalhada na diretiva, e dizendo que a proposta que estava agora nesta última proposta de lei do Governo estava em contradição com a jurisprudência, com a discussão que está a ser feita na diretiva e que a Inspetora-Geral acompanha pelas suas próprias funções, e queria dificultar o reconhecimento dos contratos de trabalho. E isto é importantíssimo, porque há uma diretiva, há uma jurisprudência, há um livro verde feito por especialistas no direito do trabalho, e há a própria Inspetora-Geral, que é nomeada pelo Governo, é insuspeita de ser de qualquer questão, a dizer esta solução não está em coerência e vai dificultar e não facilitar. Na verdade, havia também um compromisso do Governo traduzido numa proposta de lei que foi publicada em boletim do trabalho e do emprego e que plasmava o que estava no Livro Verde do Futuro do Trabalho. Portanto, havia um compromisso público do Governo do Partido Socialista, há um documento que foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego, estava tudo no sentido do reconhecimento da relação laboral entre o trabalhador e a plataforma, mas sem explicação, de facto, entre a primeira versão e a segunda versão, foi introduzida essa figura inusitada e bizarra do intermediário, correspondendo a pretensões que são sabidas, que são as pretensões das multinacionais, das plataformas, para, precisamente, ao meter este terceiro ente, para utilizar a expressão da professora Teresa, invisibilizar juridicamente a relação de subordinação entre o trabalhador e a própria plataforma e, portanto, subtrair as responsabilidades, as responsabilidades empregatícias às plataformas. Parece-nos que era muito importante insistir sobre isto e se pudessem desenvolver isto, porque na nossa perspectiva, e creio que estaremos em sintonia, esta exportação da solução da lei do TVDE, que punha o operador, atualmente não há contratos no TVDE. Ontem estive numa reunião, o deputado Nuno também esteve, estive numa reunião, eu já vou terminar, peço-lhe só mais 30 segundos. Estive numa reunião em que os responsáveis, os operadores da TVDE diziam: não, nós não fazemos contratos, os nossos trabalhadores é tudo ou informal ou recibo verde. E eram os empregadores que falavam. Uma das razões, diziam eles, uma das razões que nós não fazemos contratos é que nós não temos poder, porque se o aplicativo desconecta o trabalhador, nós temos um contrato, mas são os outros que os despedem, é a plataforma que o avalia. E, portanto, para nós, eles não são nossos trabalhadores. Só que a lei foi pôr essa entidade intermediária nos TVDEs. Isto é um modelo absolutamente perverso. E, portanto, verdadeiramente, o instrumento de trabalho, parece-nos, é o algoritmo. Esse é o instrumento de trabalho que não pode ser dispensável numa relação de trabalho mediada pela plataforma, e esse é da plataforma, ela que monitoriza, que controla, que avalia, que exerce esse poder de ação. E, portanto, a pergunta era: se não vos parece que realmente esta formulação vai pôr em causa o próprio reconhecimento de laboralidade que se pretendia, se não vos parece que isto é uma forma de desresponsabilizar completamente as plataformas, se não vos parece que está em contradição com a diretiva europeia, além da própria redação ser às vezes obtusa, mal amanhada. E queria saudar a professora Teresa pelo alerta, que foi muito importante, e isto digo em nome do Bloco de Esquerda, mas creio que posso dizer em nome do Parlamento, foi muito importante o alerta que a professora Teresa fez com outros juristas sobre a questão da compensação. Porque ninguém tinha falado disso, ninguém tinha reparado nisso, mas é uma coisa que faz toda a diferença. E, portanto, ainda bem que há uma sociedade civil e uma academia atenta para que o trabalho do Parlamento possa ser feito e isso possa ser corrigido.
Sr. Deputado José Soeiro, é o que eu penso, intervenção. Vamos então passar a palavra aos senhores coordenadores do Livro Verde. Não sei quem é que quer começar. Professor Guilherme Moreira. Professora Teresa. Professora Teresa Coelho Moreira.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada por todas as questões e pelas palavras dirigidas, aliás, para nós, os dois. Obviamente nós vamos dividir aqui um pouco as questões, ainda por cima só temos os 10 minutos, por isso vamos tentar dividir aqui um pouco as questões. Algumas são comuns, se me permitirem dizer assim, as preocupações são comuns e por isso responderei de acordo com essas que serão comuns. Quanto à primeira questão, desde logo ao Sr. Deputado Sérgio Monte, a questão dos algoritmos, mas acho que perpassa um pouco pouco também outras questões que foram colocadas. Sem dúvida, os algoritmos trazem bastantes questões. Nós alertamos para isso no livro verde sobre o futuro do trabalho, a utilização da inteligência artificial, não apenas dos algoritmos, mas algo mais amplo que é a inteligência artificial, não apenas para as plataformas digitais, para todas as formas de prestar trabalho. A gestão algorítmica tem aumentado imenso e ainda mais com a pandemia, e daí a necessidade de existir uma regulamentação sobre esta matéria. E, de certa forma, consideramos que o que nós temos e que produzimos no Livro Verde como linhas de reflexão para políticas públicas de incentivar a regulamentação do algoritmo, incentivar sobretudo a transparência do algoritmo, a parte do dever de informação, a parte do incentivo também à contratação coletiva a abordar esta questão. Entendemos, acho que posso dizer nós dois, e foi a questão que colocou, em termos genéricos, a agenda do trabalho digno reflete isso, quer no artigo 3º, ao acrescentar no número 3 uma nova linha a proibir a negociação coletiva, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho apenas só possam ter em sentido mais favorável ao trabalhador, o artigo 24 a propósito da igualdade e não discriminação, porque é um dos problemas dos algoritmos, depois o artigo 106 a propósito do dever de informação e o 424 para as comissões de trabalhadores. Por isso acho que essa parte reflete. Quanto ao combate à precariedade e às plataformas digitais, que foi comum às várias intervenções, desde logo queria aqui sublinhar a proposta que está agora na Agenda do Trabalho Digno, no artigo 12A, não reflete o que está no Livro Verde, nas linhas de reflexão do Livro Verde. O que estava lá era a presunção de laboralidade em si, e repito, entre quem presta atividade na plataforma digital e a plataforma digital, ou a denominação, quero dizer, do operador de plataforma digital, que no fundo é essa a utilização, mas é a plataforma digital, ou seja, estes dois entes, sem qualquer terceiro ente. Isto também é o que está na proposta diretiva. A proposta diretiva obviamente está a sofrer várias alterações, discussões, mas não há esta alteração a nível de dois entes. Se nós formos ver de todos os casos que foram julgados, já os casos, em imensos casos, só na União Europeia, cerca de 220 casos já foram julgados, e nas empresas, se nós formos ver, sobretudo nas empresas de transporte e nas empresas de entrega de comida, porque há outro tipo de plataformas, mas nestas a maior parte destas decisões foram no sentido de considerar como contrato de trabalho, atendendo a vários índices, e em contrato de trabalho com a plataforma digital. Não há esta figura de um terceiro ente em nenhuma destas decisões, e acho que é importante salientar isto e o que está também na proposta diretiva, e que é o que nós também colocamos no Livro Verde sobre o futuro do trabalho. E respondendo à Sra. Deputada Clara Marques Mendes a dizer exatamente o que é que em termos práticos isto pode significar, o que pode significar é exatamente tirar a possibilidade de existir um contrato de trabalho direto com a plataforma digital, ou seja, tem-se este ente, esta, como se denomina, pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opere. O que pode acontecer é o que já temos na lei da TVDE, em que, pelo menos na lei da TVDE, é obrigatória a criação de uma entidade, não uma pessoa singular, mas uma pessoa coletiva, para poder negociar com a plataforma. E o que nós assistimos, comparando com outros ordenamentos jurídicos, não tem de forma alguma esta terceira entidade, foi que algumas empresas, perante algumas plataformas digitais, quando foram condenadas, acabaram por tentar encontrar algum mecanismo, mas foi a criação de um terceiro ente, que são empresas sem qualquer viabilidade económica, empresas que, se forem acionadas, não têm, ou empresas, se me permitem a expressão, fantasma. E este é um dos grandes perigos, porque colocou-nos a questão de saber o que é que pode acontecer. Não vai, e repito, queria sublinhar, não está de acordo com a diretiva, não está de acordo com o Livro Verde, e mesmo com toda a jurisprudência que existe a nível internacional. Todos os continentes já tiveram jurisprudência sobre esta matéria, e só na União Europeia, repito, cerca de 220 casos até junho deste ano, e nunca se falou de um terceiro ente, e acho isso importante e queria salientar esta questão. Por último, só para responder também a questão do teletrabalho, do Sr. Deputado José Soeiro, também o Sr. Deputado Alfredo Maia terem colocado a questão do teletrabalho. Eu queria referir que nós, no Livro Verde, uma das linhas de reflexão para políticas públicas era exatamente a consagração, não de um direito à desconexão, mas de um dever à desconexão, e deste, por isso está vertido neste dever de abstenção, e parece-nos que claramente a interpretação que tem sido feita e que já foi vertida exatamente na DGAEP, de que é possível enviar contacto texto que a pessoa não tenha de o aceder, desvirtua o que é este dever de abstenção que está consagrado no artigo 199 e já estou nos 5 minutos, por isso, para terminar, quanto à distribuição dos contactos, também nós tínhamos isto na linha de reflexões para políticas públicas no Livro Verde, e a Lei de Proteção de Dados Pessoais e o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais não me parece que possa servir de desculpa para não fornecer algo que é um direito fundamental, e até pelo próprio artigo 6º, agora peço desculpa, mas não consigo linkar qual dos números e das alíneas, mas do artigo 6º do RGPD, que tem lá um número específico para justificar esta possibilidade. E passo de imediato a palavra para o meu colega dentro dos 5 minutos que nos são concedidos agora.
Eu também vou tentar só eventualmente complementar naquilo que não foi... Ai, peço desculpa. Obrigadíssimo. Então, eventualmente, a professora Teresa Coelho Moreira depois complementará e acrescentará mais alguma coisa. Eu vou também tentar seguir aqui a linha sequencial das perguntas que foram colocadas. Em primeiro lugar, pelo Sr. Deputado Sérgio Monte, sobre se a proposta genericamente considerada segue o Livro Verde ou não. Eu creio até que já tinha, na introdução inicial, já tinha dito que sim. Portanto, creio que sim. Quanto à precariedade, também há aqui outros tópicos novos, quanto ao trabalho com estudante, aumento do prazo para efeitos de denúncia do período experimental, reforço dos direitos do trabalhador intermitente, as regras a que já fiz referência de proibição de sucessão de contratos de trabalho a termo, novos limites, proibição do recurso à terceirização, em alguns casos, se na medida em que se tratar do recurso imediatamente após um despedimento coletivo. Muito importante a eficácia abrangente das convenções coletivas de trabalho a trabalhadores legalmente dependentes, economicamente dependentes, mesmo não sendo trabalhadores subordinados, que passam a poder estar representados por associações sindicais. Isso era um ponto que era também sublinhado no Livro Verde, a necessidade de se atender a outras realidades laborais que não apenas centradas na subordinação jurídica, mas também atender àqueles que estão ainda mais desfavorecidos do que o trabalhador subordinado, e também há aqui uma resposta nesse sentido. E, consequentemente, diríamos que, como já foi aqui dito também do ponto de vista dos algoritmos e inteligência artificial, essa questão foi transversalmente acolhida nesta proposta de lei, portanto, parece-nos que sim, que genericamente, o que não significa, não possa haver, nomeadamente no caso do 12A, aperfeiçoamentos a fazer, mas genericamente sim. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, concordo que o combate à precariedade pode fazer-se por diferentes vias, por diferentes caminhos. Aquilo que importa, penso eu, é garantir na medida do possível a estabilidade laboral. E quanto às questões que colocou, em particular da plataforma digital, eu creio que já foi totalmente respondida pela minha colega. Quanto às questões relativas ao trabalho, ao período experimental dos trabalhadores à procura do primeiro emprego, eu percebo a questão que coloca, porque o contrato de trabalho é feito com outra entidade que não o empregador, mas a verdade é que isto é um regime excepcional, ou seja, para o trabalhador à procura do primeiro emprego criou-se um regime de 180 dias de período experimental, quando poderia ser eventualmente até de 90 dias, atendendo ao tipo de função que vai desempenhar. Logo, se é um regime excepcional, penso que se justifica também uma tentativa de proteger de forma acrescida quem está à procura do primeiro emprego, justificar que se ele já trabalha, então já tem experiência, não se justifica um período experimental tão alargado como aquele dos 180 dias. Claro. Sim. Sei. Mas eu acho que é a explicação que se pode dar. Creio que, quanto ao envio dos contributos por escrito, penso que sim, estaremos disponíveis para o fazer com todo o gosto. Quanto ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, compreendo as questões que colocou a propósito do teletrabalho, da duração da jornada de trabalho, da precariedade, sendo certo que algumas delas não estão, enfim, plasmadas nesta proposta de lei que está aqui hoje a ser objeto de discussão, resultando da lei que alterou o Código de Trabalho e contém normas sobre o teletrabalho. Enfim, sobre os riscos de encargos, transferência de despesas do empregador para o trabalhador, acho que a lei procurou limitar essa possibilidade, dizendo que se houver custos acrescidos por parte do trabalhador, estes deverão ser custeados por parte da empresa. O contacto entre as associações sindicais e os trabalhadores pode ser feito mesmo que estejam em regime de teletrabalho, mas compreendo também, aproveitando para fazer a ponta, as questões que foram colocadas pelo deputado José Junqueiro, mas a lei determina que as associações sindicais podem até utilizar as tecnologias de informação e comunicação para contactar com os teletrabalhadores. Isso, de resto, já constava do Framework Agreement on Telework, que foi a origem a nível da União Europeia do regime do teletrabalho. A questão das 35 horas semanais é uma questão de ordem política ou económica e, portanto, não vou pronunciar, até porque isso não está em cima da mesa. O mesmo a propósito das retribuições acessórias, creio que é uma questão mais abrangente que pode merecer outro tipo de reflexão, mas não aqui nesta sede. E quanto à elaboração contínua, penso que tem que ser naturalmente ponderada e medida com parcimónia e só quando é estritamente necessária que deverá haver elaboração contínua. Estou em crer também que esta proposta de lei, tanto quanto me recordo, fez uma alteração e exige uma fundamentação para esse efeito, para que não haja uma penosidade excessiva. A questão da redistribuição da riqueza e dos ganhos de produtividade serem melhor redistribuídos, percebo. Aquilo que me parece é que esta proposta pode dar um passo nesse sentido ao nível da negociação coletiva, ou seja, a redistribuição de rendimentos e, nomeadamente, as negociações em sede salarial têm um fórum próprio, que é a negociação coletiva. E esta proposta de lei avança no sentido da dinamização da negociação coletiva, criando, nomeadamente, incentivos que beneficiam empresas que têm negociações coletivas mais recentes ou que foram revistas mais recentemente, criando a possibilidade de haver negociação coletiva para trabalhadores legalmente equiparados, como já fiz referência, e não apenas trabalhadores subordinados, abrindo a possibilidade de os sindicatos passarem a defender os interesses dessa mesma categoria de trabalhadores e não apenas dos trabalhadores subordinados, e dizendo até que em caso de outsourcing e terceirização, o prestador de serviço trabalhar mais de 60 dias num determinado beneficiário da sua atividade pode beneficiar, se mais favorável, das condições que eventualmente resultem de uma convenção coletiva de trabalho. E, portanto, eu acho que essa é a via, a negociação entre sindicatos e empresas para efeitos de melhor redistribuição dos tais ganhos de produtividade. Quanto ao deputado José Soeiro, acho que já foi aqui genericamente tudo respondido pela Teresa Coelho Moreira, pela minha colega. Quanto ao teletrabalho, perceba a questão que colocou. De facto, toda a linha, desde o Framework Agreement on Telework, passando pelo Código de Trabalho de 2003, 2009, para esta alteração, é no sentido de os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho não ficarem isolados e poderem ser contactados, nomeadamente por outros colegas e pelas estruturas representativas de trabalhadores. E, portanto, tem de se encontrar aqui um justo equilíbrio entre esse, que é o desiderato principal do legislador, e as preocupações do RGPD, de forma a que essa intenção seja realmente assegurada. O mesmo quanto à questão do dever de abstenção de contacto, não tenho nada a acrescentar ao que foi dito. Se a intenção foi essa, eu acho que existe para ser cumprida, como é evidente. Eu não conheço o caso concreto, também não vou pronunciar. E quanto às plataformas, eu acho que já foi dito. A única coisa que acrescentaria é que, independentemente da solução que venha a ser levada a efeito ou pelo Governo, ou pela Assembleia da República, que é quem vai aprovar, a Assembleia da República, sem dúvida. Pronto, fez a proposta de lei, eventualmente pode, enfim, juntamente com a Assembleia da República, tentar alterar, mas não faço ideia. Seja como for, eu diria que, independentemente da solução de fundo, que de facto foi alterada, é absolutamente inquestionável, relativamente ao que foi, ao que constava do Livro Verde e relativamente àquilo que foi até publicado, como disse bem, no BTE, penso que é o 33, não é? De outubro de 2021. A verdade é que mesmo esta redação, do ponto de vista formal, tem aqui algumas deficiências de redação que, pelo menos isso, deveriam ser tidas em consideração, mesmo que a solução, e eu não vou, por exemplo, no 12A número 1, diz-se na parte final, características, os índices, identificadas em cada um dos seguintes âmbitos, mas só há um âmbito. Na anterior proposta havia dois âmbitos, dois núcleos de indícios na relação entre o prestador da atividade e a plataforma, entre a plataforma e o beneficiário final, havia dois âmbitos e, portanto, fazia sentido esta frase. Agora só há um e a frase manteve-se, deve ser corrigida. O número 2, por exemplo, é de difícil compreensão, porque diz que é operador de plataforma a pessoa singular que executa a operação no âmbito da plataforma. Não, o operador de plataforma é o operador de plataforma, não é quem trabalha no âmbito da plataforma. Portanto, este número 2 também não está, por assim dizer, rigorosamente bem redigido. E o próprio número 3, penso que é desnecessário, mesmo no pressuposto de que existia ou pode existir um intermediário, este número 3 apenas repetiria o que está no número 1. Mas a questão de fundo é, obviamente, saber se o intermediário, sim ou não, se deve aqui aparecer. E eu penso que quanto a isso já foi aqui dito o que deveria ser dito. E pronto, eu pela minha parte, para já pelo menos não tenho nada a acrescentar, mas não sei se a minha colega professora Teresa... Coelho Moreira.
Sr. Presidente, não sei se...
Não, exatamente.
Não, eu creio que sim, tem que ver com... No fundo, penso, estou a especular, não é? Mas aquilo que foi ensaiado foi uma solução similar à solução que existe para os falsos recibos verdes. Mas eu percebo o ponto de vista da senhora deputada, que em bom rigor, quem declara a ilicitude de um despedimento são os tribunais. Percebo. Mas eu penso que por esta via, não estou totalmente seguro agora quanto à redação, apesar de a ACT poder ter esta iniciativa e remeter para o Ministério Público, depois, em última instância, serão os tribunais a decidir sobre se há ou não há despedimento. Podemos, eventualmente, criticar, dizendo, bom, mas este movimento aqui de intermediação não faz sentido, porque a solução que existe atualmente no sistema jurídico já é uma solução que permite até uma providência cautelar de suspensão do despedimento, porque por a ACT a cumprir este papel. Perceba a pergunta. Não tenho uma resposta totalmente... Claro, porque acho que são duas vias para atingir o mesmo objetivo e, porventura, a via que já existe no ordenamento jurídico também é por si só eficaz, mas pronto, é isto.
Peço desculpa porque também sou agradável. Concordo inteiramente com o que o professor Guilherme Neralho disse, porque nós já temos essa solução e esta é uma via, pode criticar-se ou não, mas eu acho que positiva é esta possibilidade. Sinceramente, a minha opinião, acho que é positiva esta possibilidade da ACT poder fazer isto.
Sou tão alinhado com esta posição, atenção, isso é próprio, porque, enfim, sou sempre muito apologista de que, na exata medida em que seja possível, é melhor deixar aos tribunais decidir aquilo que deve ser decidido, o que não significa que, neste caso, em última instância, repito, os tribunais não sejam chamados a pronunciar-se, mas... Na relação entre o Estado e os cidadãos, entre o Estado e pessoas particulares, eu acho que é melhor não ensaiarmos uma grande, vá lá, ingerência da administração pública e, portanto, eu estava confortável com a solução que existe atualmente, mas não quer dizer que esta esteja errada.
Ok. Senhora professora Teresa Coelho Moreira, senhor professor Guilherme Drey, muito obrigado pelos vossos contributos. Depois, se assim o entenderem, fazerem chegar também contribuição ao trabalho. Nós agradecemos. Senhores deputados, damos por terminada a reunião. Recordo que temos amanhã a reunião às 9 audição, portanto, a audição às 9 horas. Já sei que o Sr. Deputado não poderá estar presente. E às 9 horas. E às 9 horas.